Primeiro obstetra, pós-graduado em urgência e emergência em saúde do trabalhador, secretário municipal de saúde de Pindaí, e a gente vai falar sobre os cuidados com a Covid-19 no município, né? Como está acontecendo aí, como a prefeitura tem administrado tudo isso. Entrevista. Boa tarde, Everton. Prazer enorme conversar com você.
Boa tarde,
Neide.
Prazer, tudo meu.
Né? Dificuldade. Hoje eu tive muita dificuldade para conversar com você, mas isso faz parte, né, dessa comunicação. E a gente, de fato, quer trazer aqui para a nossa cidade, para a região, como é que Pindaí, de fato, está se comportando. Vamos lá. Quais as medidas adotadas, né, pela Secretaria de Saúde de Pindaí no combate à Covid-19?
Bom, Neide, várias medidas foram adotadas, né? Desde o mês de março, nós fizemos barreira sanitária, nós temos uma equipe de ronda, uma equipe que faz a ronda no município, tanto na sede quanto na zona rural. Vários decretos foram publicados e o que mais preocupava a população eram as atividades das empresas do parque eólico, né? Visto que a maioria dos colaboradores não são da região, tinha gente vindo de todos os lugares do país. E os nossos decretos, o decreto publicado pelo prefeito municipal, previa que esse pessoal tivesse que cumprir quarentena, realização de teste rápido, distanciamento na obra, distanciamento no transporte. Esses decretos também regulamentaram o uso obrigatório de máscara pelas ruas, fechamento dos comércios durante um bom tempo, né? Ontem que o comércio da cidade voltou a ser aberto, em partes, com algumas restrições, com todos os cuidados. Criamos um centro de referência municipal que fica anexo ao hospital para atender todos os casos de pessoas com síndrome de gripe ou suspeita de Covid, para que essas pessoas tenham um atendimento privilegiado, que não precisem estar em contato com outros pacientes, de outras demandas, de outros problemas. E fizemos aquisição de equipamentos, fizemos alguns contratos para poder suprir a necessidade do quadro de funcionários e estamos atentos ao mercado, vamos comprar mais equipamentos, vamos equipar a nossa unidade. Estamos com muita dificuldade para garantir o uso dos EPIs, né? Depois que isso aconteceu, os EPIs sumiram do mercado, foram inflacionados aí em valores absurdos, mas mesmo com toda a dificuldade, conseguimos garantir EPIs para proteger nossos profissionais o tempo todo.
O governo do estado não chegou a encaminhar EPIs para vocês, não, Everton?
Sim, o governo do estado encaminhou, mas foi uma quantidade muito reduzida.
Uhum.
Já recebemos duas remessas do governo do estado, a primeira foi muito reduzida, a segunda foi um pouco melhor, mas o gasto é muito grande, né? E principalmente quando a gente aumenta o serviço, igual a gente colocou barreira sanitária, a gente coloca ronda, quanto mais a gente amplia o serviço, mais a gente consome material também.
Entendi. Me fale uma coisa, eu tenho percebido que no boletim de vocês, os 14 casos confirmados foram por teste rápido. Por quê? Não estão realizando também pelo LACEN, não?
O protocolo fala que o teste do RT-PCR, que é o exame realizado pelo LACEN, ele é destinado para os pacientes sintomáticos. Esses 14 pacientes confirmados por teste rápido foram todos assintomáticos.
Nossa, interessante, né? E como está o monitoramento das pessoas que chegam na cidade, que estão vindo de outros lugares? Aí, para vocês terem uma melhor condição de cuidar, né, e de combater esse coronavírus.
Nosso monitoramento, né, funciona de domingo a domingo. Nós já estamos aí com 1.775 pessoas monitoradas, entre pessoas do município que estão chegando, viajantes e colaboradores das empresas do Parque Eólico. Nós temos um monitoramento remoto, que é feito por telefone. A equipe nossa da central entra em contato diariamente. E, em alguns casos, aqueles casos dos pacientes que foram positivados, nós tivemos também um acompanhamento presencial, com realização de testes, de acompanhamento de sinais vitais. A realização de testes também nos acompanhantes, nos contactantes, nos familiares.
Uhum. Já foi colocado, vocês já têm UTI disponibilizada caso precise ou esses casos estão sendo encaminhados aqui para Guanambi?
Não, na verdade o atendimento de terapia intensiva ele é uma responsabilidade do estado, né? Município nenhum tem UTI, somente Guanambi que conseguiu equipar agora alguns leitos. Nós fizemos aquisições de equipamentos que são de UTI, como respirador, bomba de fusão, monitor cardíaco, mas a gente não consegue montar uma UTI, né? A gente consegue montar uma sala que a gente chama de sala vermelha, sala de estabilização, com todos os equipamentos, mas para ser uma UTI precisaria de médico intensivista, de outros cuidados, de outras situações que somente Guanambi consegue concentrar esses recursos no momento.
Uhum. Essa sala, vocês adquiriram quantos respiradores?
Nós adquirimos um e nessa semana fizemos uma licitação para adquirir mais três. O processo licitatório foi concluído com um pregão eletrônico com participantes do país inteiro. Já tínhamos feito um pregão eletrônico antes, porém não pôde ser finalizado por falta de poucos participantes, né? E como a gente tinha essa preocupação de usar o dinheiro da forma correta, fizemos o processo com a maior clareza possível e nessa semana finalizamos o processo para adquirir mais três aparelhos desses.
Como é que está o funcionamento de bares, escolas e também de transporte? Tá? Voltou a funcionar ou ainda não foi liberado?
Não, nenhum desses três itens não está liberado ainda não. As aulas continuam suspensas, a gente está acompanhando o decreto também do governo estadual. Estão com o mesmo pensamento. Bares, só está funcionando o serviço de delivery. A pessoa pode ligar e receber em casa ou então ir até o local e retirar o seu produto. Mas o atendimento para consumo no local não está liberado, da mesma forma do transporte intermunicipal.
Uhum. A secretaria está tranquila, você já tem 13 curados, não é, Everton?
Sim, sim. E na segunda-feira, na terça-feira, nós tínhamos tudo preparado, porque nós íamos encerrar. Nós tínhamos 13 casos positivos e era o dia que o 13º caso alcançaria a cura. Nós estávamos tudo programado para a gente ficar com nenhum caso ativo, né?
Sim.
Foi quando nós recebemos o nosso 14º caso que tinha confirmado. Então hoje nós temos apenas um caso ativo. Todos esses casos, Neide, todos os 14 casos são de pessoas que trabalham no parque eólico.
Nossa.
Até o momento, Pindaí não registrou nenhum caso de cidadão civil que não tivesse ligação com o parque eólico. Todos os casos nossos.
Então não tem contaminação comunitária?
Não, ainda não. Inclusive, desses 14 casos, 5 são moradores de Pindaí e todos os familiares desses 5 foram testados. Os demais são pessoas que residem em Pindaí, em alojamento, em casas alugadas, mas são pessoas das empresas, não têm familiares aqui. E os contactantes, as pessoas que moram com eles também foram testados, eles foram reorganizados, né, para que eles não ficassem convivendo e não houve a contaminação.
Como é que está a testagem de vocês? Está acontecendo?
Sim, nós já realizamos quase 694 testes até o momento, testes rápidos, e 8 testes de RT-PCR, que é o exame do LACEN.
Uhum. E a população está sendo testada ou por enquanto só os profissionais da área de saúde, algumas instituições?
A gente está seguindo o protocolo. Profissionais da área de saúde têm prioridade, profissionais da segurança pública, e testamos da comunidade pessoas com sintomas. O principal público, né, para ser testado é quem tiver sintomas. Então, quem tem sintomas, pacientes assintomáticos, nós estamos testando. Contactantes de pessoas confirmadas, como foi o caso desses colaboradores da empresa, nós testamos os familiares deles. E estamos testando profissionais de saúde de acordo com o protocolo também.
Então, de acordo com como vocês estão conduzindo, o Pindaí está super tranquilo em relação à Covid-19, né?
Tranquilo não, tem ninguém. A gente não consegue ficar tranquilo também, né?
Uhum.
A gente consegue ter esses números aí, mas com muito esforço, então a gente não para. A equipe da Onda da Vigilância recebe muitas denúncias, já são quase 1.800 denúncias atendidas. O pessoal não para, fiscalizando comércio, visitando pessoas viajantes que estão chegando no município. A equipe, os profissionais de saúde também tem se dedicado ao máximo também para a gente conseguir conviver com tudo, com essa novidade, né?
A população tem colaborado?
Boa parte da população tem colaborado, inclusive tem ajudado com denúncias, tem ajudado ficando em casa, usando máscaras, né? Mas tem uma parte da população que infelizmente não colabora, não. Tem pessoas que nós já tivemos que notificar formalmente, inclusive, donos de estabelecimento. Tem pessoas que saem pela rua sem máscara, que fazem aglomerações, que fazem festinhas, churrascos. Graças a Deus, outra parte da população tem denunciado e a gente tem conseguido acompanhar.
Barreiras foram colocadas durante esse período?
Sim. Pindaí e Urandi, acho que foram os primeiros municípios a realizar a barreira sanitária. Em meados de março, nós realizamos uma barreira conjunta, porque no município de Urandi, por ser a porta de entrada do estado, né, realizamos uma barreira ali durante 8 dias, inspecionamos mais de 3 mil pessoas. Depois daquele momento, a gente resolveu que a estratégia não estava funcionando muito bem e preferimos adotar a ronda itinerante para abordar as pessoas nas casas, com visitas. E hoje nós temos os dois serviços, tanto da ronda quanto a barreira fixa na BR-122, e pretendemos na próxima semana montar mais uma barreira para a gente poder fechar um outro sentido de acesso ao município. Uhum.
Tem uma pindaiense participando aqui, interagindo conosco, dizendo assim: me preocupa a aparente normalidade das coisas e como isso pode repercutir para a população. Principalmente a postura de pessoas públicas que promovem aglomerações políticas. A fala do secretário é sensata, mas atitudes de alguns vão na contramão dessas orientações. Preocupante a situação. Você enxerga dessa forma, Everton? Você que está cuidando, lidando com tudo isso?
Sim, concordo com a pessoa que está participando. Esse período eleitoral é um período bem complicado, né? Embora não tenha permissão ainda para as pessoas realizarem movimentos políticos, mas algumas pessoas têm participado, visitado, realizado aglomerações. E a equipe da vigilância, ela trabalha com denúncias. Muitas vezes alguma pessoa critica: ah, teve um evento, uma aglomeração e ninguém foi lá. Nossa equipe é passiva de denúncias. Toda vez que alguém denuncia, a gente consegue abordar, mas como o município é muito grande, a gente não consegue fiscalizar 100% se a gente não tiver essa participação, né? Mas é um período complicado realmente, e tudo que a gente puder fazer para controlar essa situação, nós vamos fazer.
Como é que foi o período junino aí? Foi tranquilo?
Foi tranquilo.
Porque vocês...
Graças a Deus foi tranquilo. As pessoas fizeram muitas fogueiras em casa, mas apenas com reunião familiar, sem muitas pessoas, sem muita participação. Então, nós estávamos muito preocupados, inclusive dobramos a equipe da vigilância naqueles dias, mas passamos sem nenhum problema, não.
Everton, como é que o município está administrando os outros casos de doença, já que essa pandemia chega e acaba, às vezes, empurrando alguns tratamentos? Como vocês estão administrando essa parte que tem casos de saúde que não pode ser descuidado?
Verdade, foi interessante a sua pergunta. Mesmo com toda essa situação de Covid, os outros problemas de saúde não deixam de acontecer. Nós estamos tendo muita dificuldade porque os traumas continuam existindo, os pacientes oncológicos continuam sendo atendidos. Estamos com a dificuldade de não ter transportes coletivos, então todo paciente que faz tratamento de ter fora do domicílio, como em Vitória da Conquista, Salvador, São Paulo, a gente está tendo que estar deslocando com essa equipe. Cada vez que chega tem que fazer higienização de profissionais, de veículo. E no nosso hospital, nós estamos conseguindo sim atender todos os casos que têm chegado. Contamos com a regulação do Estado também para estar transferindo os pacientes mais graves. Tivemos algumas situações bem peculiares nesse período, de uma criança que tivemos que transferir até de UTI aérea, que nasceu com uma má formação, outros traumas. Essa semana tivemos também duas situações de emergência, mas estamos conseguindo conviver bem, relativamente bem com essas situações.
Tá dando certo, né?
Por enquanto, sim, graças a Deus.
A criança que foi transferida em UTI aérea, como é que ela está? Passa bem?
Passa bem. Ontem eu até vi uma foto, a criança muito bonitinha, já fez cirurgia, ainda está hospitalizada, né, em Salvador, no Hospital Ana Nery, mas vem se recuperando bem.
Bacana, acompanhei esse caso de longe. Isso é muito bom saber de notícias. Estava até querendo saber mesmo. A Jéssica Nunes está te parabenizando. Parabéns, secretário, tá certo? Aqui pela entrevista. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Tem mais alguma informação que você queira colocar relacionada ao município que está fazendo aí pela saúde da população, Everton?
Ô, Neide, eu falo sempre que saúde é muito difícil, porque quanto mais você oferta serviços, mais gera demanda.
Verdade.
Quando você oferece especialista, exames, mais você investiga, mais você descobre doenças, mais você descobre problemas. Então a saúde, nunca a gente vai conseguir finalizar o processo. Sempre a gente vai ter muito o que fazer. Investir em saúde é difícil. Muitas pessoas que conseguem enxergar o atendimento coletivo, outras pessoas só enxergam o atendimento individual, quando ela consegue o seu atendimento. Mas, apesar de todas as dificuldades, o município vem avançando, sim. Se a gente olhar para trás, muitas coisas foram construídas, e o principal, que é o atendimento, a humanização do atendimento, o acesso ao serviço de saúde, né? E a qualidade desse acesso, a qualidade desse serviço. A gente não vai medir esforço. O prefeito Naná e toda a equipe vem trabalhando duro para que a gente consiga. Estamos rezando, pedindo muito a Deus que a gente consiga superar esse momento, dessa adversidade, desse coronavírus. E estamos nos preparando para enfrentar, e estamos torcendo para que a gente não precise utilizar todos esses recursos que a gente está mobilizando.
Ok, tem mais parabéns aqui pra gente fechar a entrevista da Cibele Vitória, parabenizando você. Também os parabéns da Ilídia Souza aqui. Beijos e mais parabéns pra você. São as pessoas já te ouvindo e aí manifestando a satisfação com o seu trabalho. Isso é muito bom, tá? Muito obrigada.
Por nada, eu gostaria de estender esses parabéns a toda a equipe, todos os profissionais de saúde que vêm se dedicando ao máximo, né? E agradecer pela oportunidade, foi bem corrido hoje, né?
Você não, hoje foi tempestivo.
Programado essa entrevista, mas a saúde é sempre, muitos imprevistos acontecem, né? Então tivemos muitas coisas aqui hoje para resolver, foi bem corrido, mas conseguimos e fica à disposição para a gente poder bater esse papo em outras oportunidades. Sempre que tiver algum questionamento, fico à disposição de vocês.
Certo, e também a 106 está à disposição de vocês. Lidinal Azevedo também te parabenizando, viu? Começou a chover parabéns aqui para você.
Obrigado.
Obrigada, secretário, um ótimo final de semana.
Obrigado, Neide, um bom final de semana para vocês também.
Obrigada, um abraço. Aí foi o nosso bate-papo com o secretário municipal de saúde, Everton Gomes Bueno. Muito...